Marcos, seja bem-vindo mais uma vez. A gente volta a conversar, falar de comunicação, falar de rádio, nesse encontro aqui em Ilhéus. Por que que você veio para Ilhéus? Um grande abraço.
Um abraço para você, Paulo Marcos. É muito legal, muito bacana poder reencontrar você e tantos outros amigos. Um abraço para a turma de Barreiros, de Santa Luz. Um abração, Edisvânia, toda a turma. Um abraço para o pessoal de Valente, né? Kleber, Jamile, toda a turma. Que bacana, né? Reencontrar esses amigos queridos que eu tive a honra, essas amizades que eu tive a honra de fazer no final dos anos 90, início dos anos 2000. A emoção é muito grande porque ver que você, por exemplo, se deslocou de tão longe para estar aqui em Ilhéus nessa palestra. Bom, eu fui convidado pela TV Santa Cruz e pela Universidade Estadual Santa Cruz, uma universidade pública do estado, no sul da Bahia, para participar como palestrante na sétima semana de comunicação social da universidade. E o tema que nós abordamos aqui foi justamente, na nossa palestra, foi justamente a questão do empoderamento dos ouvintes nessa nova era do rádio que estamos vivendo. O rádio está vivendo sua terceira grande revolução de linguagem e da relação comunicador-ouvinte. Então, o rádio está vivendo a terceira revolução na linguagem do relacionamento entre comunicador e ouvinte. A primeira foi nos anos 30, com a popularização do rádio, aquele rádio grande no meio da sala, né, que cumpriu o papel que hoje cumpre a TV. A segunda revolução da linguagem foi provocada pelo transistor, pela relação com o aparato portátil, com a portabilidade, com carregar o rádio com você para todo lado, que fez com que os comunicadores deixassem de ser mestres de cerimônia e passassem a ser amigos, mas ainda eram amigos um tanto superiores, né? Um amigo que se colocava acima do seu outro amigo, que eram locutores com vozes impostadas, com eco e tudo mais. E vocês que foram meus alunos há mais de 10 anos ou há 10 anos, sabem perfeitamente que eu sempre defendi que essa relação deveria ser de igual para igual, não de superioridade do comunicador sobre o ouvinte. E hoje nós estamos vivendo esse igual para igual, porque com o fenômeno da internet, de todos os recursos tecnológicos, hoje cada ouvinte é, de certa forma, um comunicador. Então foi isso que eu vim falar aqui, sobre esse empoderamento do ouvinte. Empoderamento é uma palavra que não existia no dicionário da língua portuguesa, que foi inventada pelo educador Paulo Freire, no final dos anos 50, início dos anos 60, que é o que a gente sempre defendeu nos movimentos sociais, né? E que hoje se torna cada vez mais realidade. Quando você pega esse gravador digital aqui, ontem já gera matérias para rádios comunitárias e para rádios de um modo geral. Quer dizer, hoje em dia, todos nós somos, de certa forma, comunicadores.
Agora, a internet, ela vem como uma ferramenta que você diz que facilita essa revolução freiriana?
A internet é uma grande aliada nessa revolução, nesse empoderamento dos ouvintes. A internet, como toda ferramenta, ontem um participante do evento me perguntou assim: sim, mas a internet tem riscos, é a baixaria que está rolando pela internet, são coisas de pouca qualidade, é boato, a internet é uma central de boatos, aí alguém inventa uma notícia e outras pessoas acreditam, tudo isso é verdade. Só que eu devolvi com a seguinte resposta: a faca é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Depende do que. Se você usa faca para fazer os alimentos, cortar os alimentos, é uma coisa útil. Se você usa para ferir alguém, é uma coisa inútil, ou pior do que inútil, é algo degradante. Nada, nenhuma ferramenta é em si algo ruim. O sistema que possibilitou a existência do rádio a pilha, o transistor, na verdade ele foi inventado para encurtar a bomba, em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas também foi inventado para melhorar a vida da gente através do transistor, para criar a portabilidade dos radinhos, implantada com os rádios de pilha a partir dos anos 60. Então, nenhuma ferramenta é em si nada. O que importa é o uso que o ser humano faz dela. A internet tem muitos riscos, e esses riscos merecem ser levados em conta. Os governantes têm que criar mecanismos, não de censura, mas sim de monitoramento da internet. A escola tem que educar os jovens, as crianças, para um uso adequado da internet. Mas, ao mesmo tempo, ela também pode ser e está sendo um instrumento muito bacana disso, desse empoderamento. Hoje em dia, Paulo e demais amigas e amigos que estão ouvindo a gente, hoje em dia toda pessoa pode montar sua rádio pessoal. Se uma ouvinte que está nos acompanhando agora, chamada Joana, quiser montar a Rádio Joana, ela pode montar em casa a Rádio Joana. Não é tão caro assim, você pega uma pequena mesinha de áudio, acoplada a um computador e começa a colocar na internet as músicas que gosta, contar histórias que gosta de contar, dialogar com outros ouvintes. Então, a internet, ela pulveriza um pouco isso que a gente sempre temeu, que era a concentração excessiva dos meios de comunicação. E empodera as pessoas, quebra esse ritual entre comunicador e ouvinte. Todo ouvinte hoje também é um comunicador.
Você tem colocado, inclusive, isso na prática, dentro do estilo do Quintal, né? Esses 15 anos da Unir pelo Brasil fazendo capacitações, tem valido a pena, Marcos?
Por partes. Primeiro, sobre o Quintal, é isso. A ideia era, desde o início, provar que é possível fazer um rádio que empodera as pessoas. Mesmo numa rádio comercial. Desde que eu consegui provar ao meu diretor que isso gera atratividade e pode gerar audiência. Esse é o grande desafio, né? Nessa luta diária que nós que defendemos algumas teses importantes e que não sou só eu que defendo, muitas pessoas defendem, de democratização, de empoderamento das pessoas. Nos meios comerciais, o que a gente tem que fazer é tentar convencer os nossos diretores de que o que a gente está fazendo é útil para o ouvinte, para a sociedade, porque democratiza, e útil para a própria empresa, porque gera atratividade, audiência, que pode gerar anunciantes. Esse é o desafio diário. E graças a Deus, no que se refere ao Quintal, bem sucedido. Eu talvez até saia da programação diária por opção minha, não foi nenhuma decisão da diretoria. Tanto é que o programa que eu quero fazer aos domingos, no ano que vem, também é um programa interativo, também é um programa de empoderamento das pessoas. Logo, nada em relação a isso muda. Sobre a Unir, rapaz, se fosse algo para me arrepender, eu ia me arrepender amargamente, porque eu já botei dinheiro do meu bolso na Unir. O pessoal lá na Unir brinca que a Unir teve, agora já estabilizou financeiramente, não. Mas a Unir teve ao longo de muitos anos um financiador maravilhoso, porque é um financiador que não pede juros e nem pede a devolução do dinheiro. É um empréstimo a perder de vista. Tão perder de vista que eu até perco de que tenho que receber de volta. Que é o MA Bank, né? O Marco Aurélio Banco. Né? Já fiz tanto empréstimo para a Unir que o dinheiro não voltou. Por quê? Porque eu acredito tanto nesse projeto. Então, graças a Deus, não me arrependo. Inclusive do dinheiro do bolso que eu coloquei, dos fins de semana sem poder ver minha família, e que eu dediquei a dar palestras, aulas e tudo, de dormir em banco de ônibus como eu durmo hoje em dia, um fim de semana, às vezes até dois fins de semana por mês, eu saio de São Paulo meia-noite e meia, durmo no banco de um ônibus, chego no Rio 6:30 da manhã, com 6 horas de viagem, aí tomo um café na rodoviária, chego na Unir, lavo o rosto, às vezes dá tempo de fazer a barba ou não, e aí dou aula de 8 da manhã, 1:30 da tarde nos sábados, né? Em alguns meses, na maioria dos meses, um sábado por mês, mas em alguns meses, 2 sábados por mês. Como eu vou fazer agora? Eu e a Luciana, minha companheira, que também a minha esposa também é professora da Unir, porque ela dá a parte de voz, é cantora lírica. Vamos encarar ônibus aí, vamos para lá dar aula. Então, se não fosse algo que me realiza, eu estaria amargamente arrependido de tanto investimento físico, financeiro e tudo. Muito pelo contrário. Eu acho que uma navegadinha assim, que seja no site da Unir, mostra para vocês como aquilo ali não tem preço. Você vê os depoimentos dos ex-alunos e diz, nossa, isso não tem preço. E vocês podem reparar, navegando no site da Unir, tanto do lado direito da tela, onde tem lá os depoimentos dos ex-alunos, quanto do lado esquerdo da tela, num link chamado Rádio Apaixonados, que também tem depoimentos dos ex-alunos, vocês podem reparar o seguinte, a maioria diz coisas como, pois é, eu vim fazer um curso de rádio pensando que era rádio, cheguei aqui e tive uma aula de cidadania. Pois é, eu vim fazer um curso de rádio e acabei saindo daqui com a minha autoestima elevada, porque passei a acreditar mais em mim. Pois é, eu vim fazer um curso, aí outro diz assim, eu vim fazer um curso de rádio e passei a entender que sem democratização da comunicação, a sociedade não evolui. Então, eu costumo dizer para a Luciana e para os meus amigos, né, para os meus melhores amigos, como é o teu caso, Paulo, eu costumo dizer o seguinte, toda vez que pinta algum motivo na minha vida para ficar um pouquinho triste, se bem que de modo geral eu sou um cara feliz na vida, eu dou uma navegadinha naquele site da Unir, naqueles depoimentos, né, e vejo quanta gente que a gente ajudou a formar, não só nós, tem o mérito do aluno também, do estudante, tem o mérito da outra instituição de ensino que ele estudou, não temos a pretensão de termos os únicos, Então tem o mérito do estudante, tem o mérito da outra instituição que ele estudou, mas também tem nossa parte ali. Quantos ex-alunos nossos são hoje pessoas que estão muito bem no mercado de trabalho, seja no mercado de trabalho formal, né, nas rádios comerciais, seja no mercado de trabalho das rádios comunitárias e de ONGs, tem muitos alunos nossos que hoje em dia trabalham em ONGs de rádio, e são reconhecidos dentro da empresa, tanto de rádio comercial, como o caso da Carolina Moran, que é gerente da CBN Rio, foi nossa aluna do Comunicador Integral em 98, são reconhecidos dentro da empresa em que trabalham como pessoas éticas, corretas, pessoas que têm uma postura bacana, uma postura humana, humanitária, social, no seu dia a dia de trabalho.
Marcos, muito obrigado. Eu gostaria, para encerrar, só a gente apontar o que, que você ainda não conquistou, que marca ainda, que seria necessário ainda nessa caminhada.
Eu não sou de lamentar nada na vida, eu sou de celebrar a vida. Nada foi fácil, vocês sabem disso, porque eu nasci em família pobre, tinha que contar moedinha para pegar ônibus para ir trabalhar, deficiente visual, e nunca fui de reclamar da vida. Nunca fui de ficar resmungando da vida. Então, assim, de um modo geral, eu sempre sou muito agradecido ao destino, a Deus, aos meus grandes amigos que sempre me ajudaram, e agradecido inclusive aos adversários, das pessoas que foram preconceituosas comigo, ou que disputaram de maneira desleal o espaço no mercado de trabalho. Sou muito agradecido a elas também, porque me ensinaram, é como anticorpos, essas pessoas ensinam a gente a como, se a gente souber lidar com isso, sem rancores, sem raiva, sem nada disso, as pessoas ensinam a gente como evoluir. Por exemplo, tem um fato que é marcante nesse ponto de vista na minha história. Eu estava num seminário de legislação para rádios comunitárias em novembro de 1996 e fui provocado ao extremo por um homem e uma mulher, dois brasileiros, que estavam enciumados pelo espaço que eu ocupava dentro da AMARC. Provocaram, falaram mentiras a meu respeito no evento, e pior, nos bastidores. Eu não tinha como saber que essas mentiras estavam sendo ditas, porque não falava em plenário. Acabei sabendo porque eu criei tantos amigos e fui criado por tantos dentro da AMARC, que esses amigos dos países vizinhos, do Paraguai, da Argentina, do Peru, vieram me contar: poxa, fulano e Beltrano estão aqui queimando teu filme, falando mentiras e tal. Sabe o que eu fiz com isso? Perdi a cabeça. Esbravejei com eles, na frente, inclusive, de parceiros internacionais, de agências de cooperação. Aquilo ali foi a última imaturidade desse tipo que eu cometi na vida. Dali para frente, só vitórias da Unir. Em 1997 fizemos um encontro em Ouro Preto, essas mesmas pessoas estavam, e nós fizemos um encontro maravilhoso, que essas mesmas duas pessoas deram braço a torcer e disseram: nossa, que encontro maravilhoso. 99, encontro da Unir em São Paulo, no Boré, com associados da AMARC de todo o Brasil. E até na rádio comercial foi útil para mim. Eu aprendi a lidar com as adversidades, com as disputas, de maneira mais saudável, mais leve. Então, o recado que eu dou para vocês é esse. Até mesmo as pessoas que, em tese, são nossos adversários, são muito importantes para nós na vida, porque nos ensinam como resolver as coisas com sabedoria e não com o fígado, né? Com sabedoria, com paciência, com tolerância, com calma, com democracia. Quando a gente resolve as coisas com o fígado, sai perdendo. Então eu sou muito grato. Eu sou muito grato pela minha história de vida, por ter conhecido tudo que eu conheço, todos os cantinhos do Brasil e cantinhos do exterior. Já são 24 viagens para o exterior a trabalho. 17 países, porque alguns são repetidos, né? 17 países diferentes, porque são da 24 viagens, porque algumas são repetidas. Quito, Equador, fui algumas vezes. Brasil, quase todos os cantinhos. As únicas capitais do Brasil que eu nunca dei aula foram Porto Velho, Rio Branco, Campo Grande, Cuiabá e Palmas. Algumas do Centro-Oeste, algumas do Norte, né? São as únicas capitais do Brasil que eu nunca dei aula. Todas as outras já dei aula ou palestra. Então eu posso dizer que eu faço uma revisão na minha vida e digo: gente, eu sou muito feliz. E feliz, acima de tudo, gente, aqui não tem demagogia, não tem... Não, é de emocionar, é do coração. Feliz, acima de tudo, por gente, por conhecer gente como você, Paulo, como Edisvânio, como Kleber, Jamile, como toda essa gente que eu tanto amo na região cidaleira, na região de Feira de Santana, em Retirolândia, Valente, em Barreiros, né, Santa Luz, né, e tantos lugares que que de onde vieram essas pessoas com as quais eu estive junto em Feira de Santana. Para o futuro, qual é a minha esperança? A minha esperança é poder trabalhar um pouquinho menos, como diz a música dos Titãs, queria ter trabalhado menos, né? Para poder continuar a fazer isso, que é a minha grande paixão. Viajar pelo Brasil conhecendo gente e falando sobre rádio, democracia, cidadania. Eu estava comentando com o Paulo aqui fora do ar o seguinte, eu quero voltar a ter aquele ritmo que eu tinha na década de 90, em que eu viajava pela UNIR, dando aula pelo Brasil, no mínimo um fim de semana por mês. No mínimo um fim de semana por mês eu estava em algum cantinho dando aula. Esse é um dos motivos de eu estar diminuindo o meu ritmo no microfone e na rádio. É que eu quero realmente, foi e será, né, a coisa mais gostosa em termos de trabalho. Eu adoro o que eu faço na rádio, gosto muito dessa gestão de pessoas, de ser apresentador no microfone, mas a coisa que eu mais amo, vocês sabem disso, é a educação. É contribuir com rádio, gente, rádio, que são as duas palavrinhas mágicas da minha vida. Minha vida pode se resumir na paixão por duas palavras mágicas, né? Gente e rádio. Contribuir para o desenvolvimento de pessoas, contribuir para o desenvolvimento de rádios, principalmente das rádios que contribuem para um mundo melhor. Muito bom voltar a falar com vocês.
Sempre pelo direito à palavra, né? Muito obrigado.
Exatamente. Pelo direito à palavra e pelo direito a que as palavras sejam trocadas. Quer dizer, pelo direito à troca de palavras e ideias.